Muito bom dia, senhores deputados. Agradeço a vossa presença e peço desculpa por este atraso que tem a ver com a espera de mais senhores deputados para esta audição, mas, como sabem, está a decorrer outra audição aqui ao lado sobre o Banif e no âmbito da Comissão Temporária de Apuramento dos Factos acerca do Banif, que, enfim, mobilizou outros senhores deputados também aqui efetivos nesta Comissão. Por isso agradeço, senhora deputada, ao Parlamento Europeu, Maria João Rodrigues, a sua vinda aqui para a audição na Comissão dos Assuntos Europeus, de um relatório que para nós é de importante relevância e que sobre um tema que também é muito relevante, que tem a ver com o semestre europeu, e é um relatório que tem, sobretudo, incidência sobre o crescimento para 2016, análise anual do crescimento para 2016. Como é um dossiê que estamos a acompanhar de forma estreita e queremos acompanhar de forma recorrente nesta Comissão, o Semestre Europeu e a coordenação das políticas económicas e tudo o que está ligado a esta temática, convidamos a senhora deputada Maria João Rodrigues e convidamos também outra senhora deputada que também fez um relatório sobre a análise mais na vertente dos direitos sociais do semestre europeu, que virá na próxima semana, e que é a senhora deputada relatora Sofia Ribeiro. Por hoje, senhora deputada Maria João Rodrigues, agradecemos mais uma vez a sua vinda e damos-lhe a palavra para apresentar este importante relatório sobre o semestre europeu para a coordenação das políticas económicas, análise anual do crescimento para 2016, assim é que é a denominação do relatório do qual foi relatora. É um relatório marcante sob este ponto de vista, um relatório que é, digamos assim, uma cartilha sobre aquilo que devem ser as políticas futuras para haver um equilíbrio entre a aplicação das medidas económicas e financeiras e orçamentais e o cuidado a par que deve haver na aplicação do impacto, sobretudo o impacto social que essas medidas possam ter. Senhora Deputada, tem a palavra por 20 minutos, com a tolerância, com alguma tolerância. Depois os senhores deputados farão as perguntas que entenderem. Tem a palavra. Muito obrigada.
E muito obrigada por esta oportunidade que me dão de trazer até ao Parlamento Nacional todo um trabalho que está em curso no Parlamento Europeu. Eu faço parte dos deputados, eurodeputados, que crê verdadeiramente na necessidade de um trabalho conjunto com os parlamentares nacionais. Estou a fazer isso, aliás, um pouco por toda a Europa e, por razão de força maior, evidentemente, teria que fazer isso com o Parlamento Nacional. Portanto, foi com o maior gosto que aceitei este convite para vir até aqui. Sei que hoje é uma manhã que não é fácil para o nosso Parlamento Nacional, por razão de força maior, mas agradeço aos deputados que puderam estar presentes nesta sessão e vamos tentar fazer disto uma sessão o mais proveitosa possível para o trabalho da Assembleia da República. O meu ponto de partida é assinalar que, de facto, tivemos uma coincidência algo extraordinária e que eu penso verdadeiramente que não vai voltar a acontecer, que é o facto de, no quadro do semestre europeu, os dois relatórios mais relevantes, que são o que versa sobre a política económica e o que versa sobre a política social, terem sido entregues em simultâneo a dois eurodeputados de nacionalidade portuguesa. Eu acho que verdadeiramente isto não vai voltar a acontecer. Foi uma coincidência feliz e eu acho que é interessante que Portugal tenha tido essa oportunidade e estou crendo que a sessão seguinte com a deputada, a eurodeputada Sofia Ribeiro, vai também ser do maior interesse. O que eu vou dizer aqui decorre do que está a acontecer no quadro do chamado semestre europeu, que, como é sabido, está a passar por algumas alterações, eu penso que positivas, na forma de o semestre europeu ser conduzido em termos institucionais. E refiro três alterações que considero da maior importância. A primeira, exatamente, é que tem a ver com o relacionamento entre Parlamento Europeu e Parlamentos Nacionais. São bem conhecidos os canais para aprofundar esse relacionamento, eu não vou aqui repeti-los, mas nós que os vivemos nos últimos meses verificámos que houve um debate mais produtivo do que é habitual, embora eu acho que ainda se possa ir mais a fundo. E justamente visitas como esta são oportunidades para ir mais a fundo neste diálogo entre parlamentares europeus e nacionais. Um outro aspecto importante tem a ver com o Parlamento Europeu ter podido interagir com a Comissão Europeia desde o início. Eu posso aqui dizer que, enquanto relatora do Parlamento Europeu, pude entrar em diálogo com o vice-presidente da Comissão, o Sr. Dombrovski, mesmo antes da proposta da Comissão ter sido aprovada em Colégio de Comissários, e logo depois a seguir. Portanto, há uma interação muitíssimo mais forte atualmente entre o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia. E há uma terceira inovação que ocorreu, à qual eu dou a maior importância, e que se prende com a gestão da zona euro. Como é sabido, há um diálogo regular entre a Comissão de Assuntos Económicos e o Presidente do Eurogrupo, mas este ano conseguimos algo mais interessante, que foi um debate com o Presidente do Eurogrupo, o Presidente da Comissão Europeia, em sessão plenária do Parlamento Europeu, exatamente sobre a chamada recomendação para a zona euro. Portanto, são passos relevantes para nós aumentarmos, digamos, a legitimidade democrática do chamado semestre europeu. No entanto, a meu ver, isso não chega e daí a importância de diálogos como este. Eu vou partilhar convosco agora, senhores deputados, o que foi o resultado do meu trabalho, mas também a discussão que permitiu chegar ao relatório. O meu ponto de partida, a minha questão de partida, era fundamentalmente esta. A Europa está ainda marcada por um processo de recuperação económica insuficiente, nomeadamente para absorver os níveis de desemprego e desigualdade social que tem. E, portanto, a questão-chave, pelo menos como eu a coloco, a questão-chave a resolver é a seguinte. Como é possível para a Europa obter um relançamento económico e social mais forte, suscetível a reduzir o desemprego, um relançamento económico que permita à Europa operar a transição para um novo modelo de crescimento com outros padrões energéticos e fazendo o melhor possível da chamada revolução digital, é o outro objetivo. Fazer isso reduzindo as suas divergências internas, porque nós hoje temos, nomeadamente na zona euro, grandes divergências económicas e sociais que se exprimem por taxas de crescimento, de investimento e de desemprego. E fazer tudo isto ao mesmo tempo que prossegue um processo de consolidação orçamental. Isto não é fácil. Todos nós sabemos do que é que estamos a falar, mas eu acho que é muito importante enunciar o problema de forma precisa. Ora bem, para resolver este problema, o que o relatório que foi aprovado pelo Parlamento Europeu advoga é basicamente o seguinte. Primeiro, o semestre europeu tem que ser conduzido para concretizar três objetivos. Um que tinha sido semi-esquecido é o de implementar a chamada Estratégia Europeia de Crescimento e Emprego, Europa 2020. O segundo é o de reduzir os desequilíbrios macroeconómicos, nomeadamente no quadro da zona euro. E o terceiro é prosseguir os objetivos de consolidação orçamental. Foi importante que o Parlamento Europeu tivesse relembrado esses três objetivos, porque, na minha opinião, o semestre europeu, durante vários anos, tinha estado demasiado centrado apenas no objetivo de consolidação orçamental. E foi importante que o Parlamento Europeu chamasse a atenção, esse objetivo não é o único, a ser perseguido pelo semestre europeu, a estratégia de crescimento e a redução dos desequilíbrios macroeconómicos são objetivos igualmente importantes. Isso tem uma consequência imediata, que é de certa maneira a que se tem vivido aqui em Portugal, que é muito importante que os Estados-membros discutam não só o seu plano de estabilidade, mas também o seu plano nacional de reformas e a forma de articular os dois. Outra posição importante tomada pelo Parlamento Europeu e foi obtida com uma maioria larga, diz respeito ao chamado policy mix adequado para responder a uma situação como a presente. E, basicamente, o Parlamento Europeu vem concluir que os objetivos são não só o da consolidação orçamental e da condução de reformas estruturais, mas também o objetivo do investimento, porque há um grande déficit de investimento, e, finalmente, o objetivo de sustentar também a procura interna europeia. Porquê é que o Parlamento Europeu chama a atenção para a necessidade deste policy mix mais vasto? Porque há a constatação de que o estado da economia europeia é basicamente o seguinte. No seu conjunto, a economia europeia é uma economia que tem uma competitividade global relativamente elevada. Estou falando no seu conjunto. Por essa razão, a economia europeia como um todo conta com um superávit importante na sua balança de transações correntes. Evidentemente que a Europa deve prosseguir esse objetivo de ser competitiva em termos globais, está fora de questão, e evidentemente a Europa deve prosseguir o objetivo de aumentar a capacidade de exportação. Mas, diz o Parlamento Europeu, isso não chega. Temos que olhar também para o outro motor de crescimento, que é o que advém da sua procura interna. E o que se passa no quadro europeu, e isso é amplamente reconhecido pelos parceiros europeus no G20, por exemplo, é que a Europa tem comprimido a sua procura interna. E o crescimento europeu tem sido, sobretudo, puxado pelas exportações. E isso não chega, o crescimento europeu também tem que ser puxado pela procura interna. Portanto, há aqui uma necessidade de um certo reequilíbrio das fontes do crescimento europeu. Se isso é assim, se a procura interna tem também algum papel a desempenhar, isso quer dizer que isso passa por duas coisas no fundamental. Uma é a de reduzir as desigualdades sociais que têm travado, digamos, a sustentação da procura interna. E a segunda, evidentemente, é comatar o déficit de investimento. Porque isso é óbvio, a Europa como um todo tem um déficit de investimento claríssimo, comporta dois riscos, limitar a criação de emprego, mas também atrasar a transição da Europa para um modelo de crescimento de futuro, com outros padrões energéticos e outra capacidade de tirar partido da revolução digital. Portanto, é esta análise dos problemas que leva o Parlamento a advogar um policy mix mais completo, que fala não só em consolidação orçamental e reformas, mas também em investimento e papel da procura interna. Mais do que isso, o Parlamento foi a fundo na definição do leque de reformas a ser considerado. E também aqui há uma evolução interessante. Penso relevante também para o caso português e que é a seguinte. As reformas estruturais são inegavelmente necessárias, mas temos que discutir para que objetivos. E elas são necessárias não só para sustentar o processo de consolidação orçamental ou reforçar a competitividade, elas são necessárias fundamentalmente para reforçar o potencial de crescimento. Isso quer dizer que reformas como as da educação ou do sistema de inovação são particularmente relevantes, assim como para assegurar que há sustentação para os sistemas de proteção social. Isso tem a ver não só com a reforma do sistema de pensões, como com a chamada equidade do sistema fiscal, a forma como se cobra, digamos, receita fiscal em cada país. Portanto, é expectável que a partir de agora, e é essa expectativa que existe no Parlamento Europeu, que a partir de agora, quando a Comissão Europeia, e veremos a partir de amanhã, faça as suas recomendações específicas para cada país, considere um espectro mais alargado de reformas relevantes. No caso português, isso deveria permitir pôr em destaque a importância de reformas como as que impedem sobre o sistema de inovação ou de educação, por exemplo. Um outro ponto importante que decorre do policy mix advogado pelo Parlamento Europeu é a prioridade de investimento. E aqui é certo que estamos a falar sobretudo de investimento privado, portanto, criar necessidades para reforçar, atrair investimento direto privado, mas é hoje sabido, e é um fenómeno geral que existe na Europa, que há muito investimento privado que, para ir mais longe nos projetos estratégicos que poderá lançar, precisa de ser alavancado por investimento público. É, aliás, essa a filosofia que preside ao lançamento do chamado Plano Juncker, que partiu exatamente dessa constatação. A Europa precisa de mais investimento privado com alcance estratégico e, para o alavancar, tem que contar com garantias fornecidas pelo orçamento comunitário. O Parlamento Europeu exprime nessa matéria a preocupação quanto ao facto de o chamado Plano de Juncker não estar ainda a operar consoante o que tinha sido requerido, ou seja, a operar a favor da coesão económica, social e regional na Europa. Há procedimentos lineares do Plano de Juncker que não estão devidamente adaptados a países como Portugal, e isso tem que ser corrigido. A última parte do relatório versa especificamente sobre a condução da zona euro. E devo dizer aqui, senhores deputados, que o primeiro avanço importante que este relatório consagrou é reconhecer que a zona euro tem que ser gerida como uma entidade económica própria. Isso nem sempre foi reconhecido no passado, mas, de facto, é fundamental. Trata-se de uma zona monetária muito importante no mundo e que merece ter uma política económica própria. A partir do momento em que se reconhece isso, abre-se uma discussão muito importante sobre como reduzir os desequilíbrios macroeconómicos na zona euro. E aqui, senhores deputados, houve um avanço, eu penso talvez o mais importante obtido por este relatório, que foi reconhecer que há duas formas absolutamente distintas de reduzir os desequilíbrios macroeconómicos na zona euro. Uma é a que operou até agora, que consiste em pedir o esforço fundamentalmente aos países menos competitivos. Se o esforço for só pedido a estes países menos competitivos, como é o caso de Portugal, isso vai traduzir-se em que estes países têm que aceitar ir pela via do chamado empobrecimento relativo ou desvalorização interna, portanto, com redução dos salários, dos benefícios sociais. Foi exatamente o que nós vivemos nos últimos anos. Foi reconhecido pelo Parlamento Europeu que esta via não é uma via de futuro, porque coloca esses países numa situação sem grande saída e, acima de tudo, acentua os fatores de crise política na União Europeia. Foi, portanto, reconhecido que é preciso seguir uma outra via, que é uma via de cooperação entre todos os Estados-membros da zona euro, para que todos deem a sua parte. É verdade que os países menos competitivos têm que fazer um esforço para se tornarem mais competitivos, isso é inegável, mas essa via devia, sobretudo, assentar em fatores avançados de educação, inovação, investimento em ID. E, em contrapartida, os países mais competitivos devem também dar o seu contributo, fundamentalmente expandindo a sua procura interna, por via ou de aumentos de salários ou de expansão do investimento. Isso no seu próprio interesse, em primeiro lugar, mas, na realidade, se isso vier a acontecer, estará também a beneficiar a zona euro como um todo. Ora bem, isto foi reconhecido. E é muito importante que, a partir de agora, todos os Estados-membros façam, tirem partido desta nova forma de reduzir os desequilíbrios macroeconómicos. Mais do que isso, foi também reconhecido que a zona euro tem, inegavelmente, um déficit de investimento e, portanto, todos os Estados-membros da zona euro devem investir mais. E isso quer dizer que países como o nosso devem ser dadas as condições para aquilo que se chama uma convergência para melhores padrões económicos e sociais. E isso implica poder investir mais. Ora bem, nós aí temos um problema, que foi também reconhecido pelo Parlamento Europeu, é que, ao estarmos comprometidos com uma disciplina orçamental comum, porque somos membros de uma zona monetária exigente, temos, por via dos orçamentos nacionais, uma capacidade limitada para investir. Como é que se supera este problema? E com isto concluo a minha exposição. Em primeiro lugar, supera-se este problema explorando as vias de flexibilidade interna do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Daí a importância do país sair do procedimento de déficit excessivo para poder beneficiar dessas margens. Isso é o primeiro passo que tem que ser dado. Mas não chega e, portanto, nós temos que complementar o esforço nacional com uma utilização dos instrumentos europeus de apoio ao investimento e a criação de outros que ainda faltam. Utilização dos que existem, estamos a falar de fundos estruturais, estamos também a falar do plano Juncker. Sobre isto, há um caminho a percorrer, mas, além disso, é inegável que há instrumentos que faltam na nossa zona monetária. E assim concluo, é exatamente por esta razão que o relatório aprovado pelo Parlamento Europeu reconhece que uma parte da solução é a que se prende com o completar e o reformar a União Económica e Monetária, dotando-a com aquilo que ela ainda não tem. Como nós sabemos, tratam-se de instrumentos que foram identificados como estando em lacuna pelo chamado relatório dos 5 presidentes. Estamos a falar da necessidade de completar a União Bancária, com um fundo de resolução completamente operacional e, acima de tudo, um seguro europeu de depósitos. E estamos a falar, sobretudo, da necessidade de dotar a zona euro de uma capacidade orçamental que ela não tem ainda, contrariamente a todas as outras zonas monetárias do mundo. Sobre isso, o Parlamento Europeu, neste momento, está a avançar rápido. Gostava de chamar a atenção dos senhores deputados para isso, porque já estamos a discutir os formatos possíveis dessa capacidade orçamental e, basicamente, concluímos, e acho que seria muito interessante ter o contributo do nosso Parlamento nessa matéria, que uma capacidade orçamental é necessária para combatar o déficit de investimento que existe na zona euro como um todo, apoiar Estados-membros quando estejam confrontados com um choque assimétrico e, acima de tudo, daquilo que nos interessa a nós em Portugal, apoiar Estados-membros a retomar uma rota de convergência ascendente para melhores padrões económicos e sociais. A capacidade orçamental na zona euro devia servir exatamente para isso, para reintroduzir uma rota de convergência na zona euro, porque estamos ainda numa rota de divergência. Estamos em crer que há um instrumento particularmente adaptado para evoluir em relação a estes objetivos. É um instrumento que já existe, que no momento existe fundamentalmente para responder a problemas de crise de dívida soberana. Portanto, estou a falar do Mecanismo Europeu de Estabilidade, mas que poderia evoluir para corresponder a estes objetivos. Termino assim, convidando também os senhores deputados comentarem e apresentarem o que entenderem, mas penso que seria muito interessante, Sra. Presidente, que com, digamos, o prolongamento da nossa colaboração, da nossa troca de impressões, nós pudéssemos tirar partido, enfim, destas pistas que o Parlamento Europeu abriu no seu relatório para que um país como o nosso, que terá sempre que fazer um grande esforço para sair da situação onde está, possa contar com mais margem de manobra ao nível europeu. E é para isso que nós, deputados europeus, estamos a trabalhar na Frente Europeia. E com isto termino. Ultrapassei 2 minutos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Maria João Rodrigues. Foi muito clara a sua exposição sobre o relatório do qual foi responsável. Nós, nesta Comissão, temos produzido vários pareceres num sentido muito convergente com aquelas que são as linhas gerais que aqui apresentou. Por isso, não nos é alheia essa preocupação que aqui levantou relativamente a várias áreas da construção e coordenação económica e orçamental que impõe o tratado orçamental a que aderimos por causa de pertencermos à moeda única, que se revêem exatamente nessa necessidade de uma união bancária, de uma convergência e coordenação de políticas económicas no combate à elusão e evasão fiscais e nas reformas estruturais e necessidade de investimento que refere no seu relatório. O Sr. Deputado Vitalino Canas tem que sair mais cedo, por isso eu obtive aqui a anuência do Grupo Parlamentar do PSD para lhe dar primeira palavra e para pôr as questões à Sra. Deputada Maria João Rodrigues. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Esta anuência é mais uma manifestação do bom ambiente que nós temos nesta Comissão, onde muitas vezes atingimos, de facto, consensos em relação a coisas naturalmente muito mais importantes do que quem é que tem primeira palavra aqui na reunião. E, portanto, esses são possíveis e manifestação bem importante dessa possibilidade é este relatório que a Sra. Deputada elaborou e que fez aprovar no Parlamento Europeu, juntamente também com um outro relatório já aqui referido, sobre as questões sociais, dois excelentes relatórios, temos a oportunidade de debater os dois, e creio que toda a informação que podemos captar, quer no relatório da deputada Sofia Ribeiro, quer agora no relatório que estamos hoje a discutir da deputada Maria João Rodrigues, nos fazem pensar que estas interações entre os Parlamentos Nacionais, entre os deputados nacionais e o Parlamento Europeu, os deputados europeus, é uma interação que devia ser muito mais frequente. Ou seja, nós sabemos que isto evolui, embora a Europa evolua lentamente, o que é certo é que nessa evolução lenta, muitas vezes dão passos que passam imperceptíveis a quem não está atento, e por isso nós devemos ter todas as condições ao nível do Parlamento Nacional para estarmos atentos e nada melhor do que ter o diálogo com os deputados europeus. Portanto, felicito-a pelo seu relatório e agradeço trazer-nos aqui toda esta informação privilegiada, fidedigna e que nos fazem também evoluir nas próprias reflexões. Em relação às questões suscitadas pelo seu relatório, obviamente ele resulta de uma concertação. Eu sei que a Sra. Deputada, em alguns dos aspectos que são tratados no relatório, iria mais longe, e vou, aliás, depois colocar-lhe questões em dois ou três temas onde sei que poderia ir mais longe e em que o Partido Socialista estaria interessado em que se fosse um bocadinho mais longe, mas é óbvio que este relatório é um relatório que procurou obter o concerto e o consenso entre os principais grupos políticos no Parlamento Europeu, conseguiu fazê-lo à custa de uma ou outra cedência. Mas, não obstante essas cedências, creio que ficou um relatório muito equilibrado e que merece uma adesão, se não a 100%, porque nada merece adesões a 100%, quase a 100%. Agora, as questões que o relatório suscita partem de uma observação que me parece uma verificação correta, essa 100% correta, ou seja, a Europa, depois das políticas de austeridade, das chamadas reformas estruturais, das imposições que nos vieram da Troika, em alguns casos, de alguns países, etc., a Europa está hoje mais fraturada, está hoje mais desigual, tem hoje desequilíbrios talvez mais acentuados do que tinha no passado. E é necessário ultrapassar esses desequilíbrios. Este relatório é um relatório que propõe uma policy mix, para utilizar a expressão que utilizou, que aliás é utilizada no relatório e tem sido utilizada. Este relatório propõe uma policy mix alternativa em relação àquelas que têm sido desenvolvidas. E demonstra a sua viabilidade. Penso que pela racionalidade com que as questões são apresentadas, fica demonstrada a viabilidade de uma policy mix diferente daquela que tem sido desenvolvida. Naturalmente, uma policy mix que não faz tábua rasa de tudo o que vem no passado, não se deixa de estar preocupado com as questões da consolidação orçamental, como é óbvio, isso não pode ser abandonado, mas procura ir-se um pouco mais além das questões relacionadas com a consolidação orçamental, feitas através da diminuição da despesa e do aumento de impostos, das chamadas reformas estruturais, que significam, ou que têm significado sempre, um emagrecimento do Estado, reformas laborais tendentes à desvalorização interna, que também referiu, etc. A policy mix que agora se vem propor é uma policy mix que aposta no crescimento, que aposta no investimento, que aposta também na criação do emprego, que aposta nas reformas de segunda geração, expressão que me parece feliz, que é utilizada também, as reformas de segunda geração orientadas para a formação, para a inovação, para a investigação, para o ensino, e que permitirão que a Europa reforce a sua competitividade. Competitividade já elevada, ao contrário do que às vezes se procura fazer crer, às vezes ouvindo certos discursos, parece que a Europa nesta altura é um espaço que está completamente a sussurrar perante todo o exterior, quando na verdade a competitividade externa da Europa globalmente considerada é grande, existem excedentes da balança de transações correntes que o demonstram. E creio, sublinho, a senhora deputada refere-o, mas queria aqui sublinhar, que um dos principais achievements, um dos principais sucessos deste relatório é ter sido atingido um consenso que não havia e que se calhar ainda não está totalmente consolidado, mas um consenso no sentido de que os países que têm, os Estados-membros que têm excedentes, como é o caso da Alemanha, que aliás é especificamente citado no relatório, países que têm excedentes manifestos devem naturalmente preservar esses excedentes, mas devem também utilizá-los para que haja uma reanimação das respectivas procuras internas, do respectivo investimento e que possa ter também impactos positivos nos demais Estados-membros. Esta é uma questão controversa e felicito a Sra. Deputada pela habilidade que demonstrou conseguir obter, sobretudo do espectro do PPE, um consenso no sentido de reconhecer que é necessário reforçar os mecanismos de procura interna, os mecanismos do investimento e não estar tão preocupado em preservar e aumentar os excedentes das balanças das transações correntes de alguns países, designadamente da Alemanha, como é citado no número 4 do seu relatório. Queria aqui citar mais dois ou três tópicos, já excedi bastante o meu tempo, peço imensa desculpa, excedi mais dois ou três tópicos, sublinhando desde logo a questão da União Bancária. Preocupa-nos que se prolongue o tempo em que a União Bancária está coxa. Isso tem tido malefícios, prejuízos para Estados-membros, designadamente para o nosso país, que já sentimos o rigor de algumas regras em relação à supervisão, mas ainda não temos os benefícios resultantes da existência, da garantia dos depósitos. A senhora deputada falou da ideia do seguro dos depósitos. Preocupa-nos que isso não avance com suficiente rapidez. Gostaria que nos deixasse aqui a sua perspectiva em relação a isso. Depois, a questão do Plano Juncker. Citou que o Plano Juncker, no relatório, diz que o Plano Juncker tem de ser eficiente em atingir os seus objetivos, mas aqui disse-nos que ele não está a ser eficiente em atingir os seus objetivos e referiu especificamente que existem regras e procedimentos do Plano Juncker que não estão a permitir que países como o nosso beneficiem suficientemente desse Plano Juncker. Não sei se nos poderá dar aqui também algumas indicações suplementares de como é que poderia haver uma evolução a esse nível para que Portugal possa beneficiar mais do Plano Juncker e não aconteça aquilo que aparentemente está a suceder, que são os países mais competitivos, com mais facilidade em obter normalmente investimentos que estão mais uma vez a beneficiar, aparentemente, digo, do Plano Juncker. Falou aqui também da questão do planeamento fiscal agressivo, aliás a senhora Presidente da Comissão também o referiu, o combate ao planeamento fiscal agressivo, sobretudo as grandes empresas, digamos que as pequenas e médias empresas e os particulares não têm se calhar as mesmas hipóteses e portanto aqui temos de estar preocupados sobretudo com a questão das grandes empresas. Queria aqui salientar, aliás, que existem iniciativas ao nível desta Comissão de grupos parlamentares, designadamente o PS, no sentido de iniciar um cartão verde em torno justamente do combate aos planeamentos fiscais agressivos, à elisão fiscal, etc. Depois, finalmente, e para terminar, deixou-nos aqui, digamos, alguma água na boca quando falou da questão da criação de recursos orçamentais próprios da União Europeia. Este é um tema que tem vindo a ser debatido. Nós conhecemos o trabalho que a senhora deputada tem feito designadamente ao nível do Grupo Socialista e Democrata, mas em coordenação com as instituições europeias, designadamente a Comissão, criação de recursos orçamentais próprios. No relatório lamenta-se a não existência, defende-se a respectiva introdução. Aqui disse-nos que já se está a avançar na definição de quais poderão ser esses recursos orçamentais próprios. Eu acho que há duas questões. Uma é quais é que podem ser. A segunda questão é para que devem ser utilizados. Pedia-lhe que desenvolvesse um bocadinho mais esse tópico, designadamente, porque sabemos que existem resistências de outros grupos políticos que não o grupo político a que a senhora deputada pertence e a que nós pertencemos também, mas existem resistências em relação a isso. Gostaria de saber se desde o relatório, que é de fevereiro, salvo erro, até hoje, se houve alguma evolução. Finalmente, também, e para terminar neste tópico, num dos pontos do relatório, o ponto 45, refere a inadequação do quadro financeiro plurianual na sua configuração atual e alude à necessidade da respectiva revisão. Gostaria também, se tivesse tempo para enfrentar toda esta torrente de questões, que se pronunciasse mais aprofundadamente sobre isso. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. A mesa vai dar liberdade de tempos, uma vez que tivemos aqui o consenso para fazermos uma única ronda, às intervenções dos senhores deputados e há o tempo de resposta da senhora deputada Maria João Rodrigues. Tem a palavra para responder ao Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pelos seus comentários e pelas suas questões. Como colocou muitas, eu vou procurar responder a elas, mas de forma muito sintética, não é? Porque qualquer delas mereceria talvez aqui mais debate, mas vou tentar responder às várias. Brevemente, primeiro sobre o orçamento comunitário, que não é tratado muito em detalhe aqui neste relatório, mas é um tema absolutamente central no Parlamento Europeu para os meses que se vão seguir. As notas que deixo são as seguintes. Vai haver um debate muito importante no Parlamento Europeu e, evidentemente, também nos Parlamentos Nacionais sobre a revisão do Orçamento Comunitário, que tem que ocorrer este ano, no sentido de adequar o Orçamento Comunitário aos novos desafios com os quais a União Europeia está confrontada, não é? E que não estavam previstos, não é? Se eu só referir crises de refugiados, ameaças terroristas, questões de segurança, a necessidade de uma política mais atuante na vizinhança europeia, são tudo exemplos de prioridades que têm que ser reforçadas claramente no orçamento comunitário. Mas eu queria deixar aqui a nota que o que quer aconteça nessa matéria não deve em nenhum caso, na minha opinião, enfraquecer, muito pelo contrário, prioridades que se mantêm de altíssimo nível, como, por exemplo, o combate ao desemprego jovem. Portanto, eu acho que nós, Portugal, nunca poderemos aceitar uma revisão do orçamento comunitário, que por muito que argumente com a gravidade da crise dos refugiados, venha a desguarnecer a prioridade que tem que ser dada ao combate do desemprego jovem. Portanto, deixo apenas aqui esta alerta. Quando se abrir esta discussão, e estamos para muito breve, evidentemente se vai abrir a outra discussão de como financiar toda esta gama de prioridades. Para nós é evidente no Parlamento Europeu que o orçamento comunitário está muito aquém daquilo que é necessário, já estava, mas agora ainda mais, e portanto põe essa questão de repensar a forma de financiamento. Há uma corrente claramente maioritária no Parlamento Europeu a favor de reforçar o peso dos chamados recursos próprios no financiamento do orçamento comunitário e não tanto das chamadas contribuições nacionais. Portanto, eu acho que essa posição é claramente dominante no Parlamento Europeu. Sendo assim, abre-se depois o capítulo de saber que recursos próprios, quais. Eu não vou poder agora entrar nesse, porque senão não falaria noutros aspectos, mas só para dizer que, sem dúvida, será um tema absolutamente central, ou talvez o tema central, na atividade do Parlamento Europeu este ano. Ligado com isto, temos toda a temática da política fiscal e impostos, e, de facto, o Sr. Deputado tem toda a razão. Eu gostaria de ter ido mais longe no relatório que consegui fazer aprovar no Parlamento Europeu, ao justamente advogar uma política contra a evasão fiscal ou o planeamento fiscal agressivo, muito mais contundente. Devo dizer que o relatório foi aprovado antes de aparecer este último escândalo chamado dos Panama Papers, que só veio dar razão, digamos, à posição que nós estávamos a advogar no Parlamento Europeu nessa matéria. Trata-se também de um outro dossiê a qual o Parlamento Europeu vai dar a maior importância. Há um outro ponto no qual tem toda a razão. Eu gostaria de ter ido mais longe, embora considere que se obteve já uma grande viragem no Parlamento Europeu, que tem a ver com a forma de lidar com os desequilíbrios macroeconómicos na zona euro. Porque não foi fácil, e devo dizer que uma parte dos meus equivalentes noutros grupos parlamentares eram alemães. Não foi fácil levar eurodeputados alemães a reconhecerem que um país altamente competitivo como a Alemanha atingiu um patamar tal de competitividade que tem agora que reforçar também a sua procura interna. Ou seja, e este ponto é capital para a sustentabilidade da zona euro a prazo. Quando nós temos um país como a Alemanha, que beneficia em força da taxa de câmbio, tal como ela está estabelecida, de um país que beneficia, de facto, está especializado em setores que lhe dão uma vantagem competitiva muito especial nos mercados globais, e beneficia ainda do que foi, digamos, a degradação do funcionamento da zona euro nos últimos anos, nomeadamente no acesso ao crédito por parte das empresas em muitos outros países. Quando temos este contexto, é fundamental que a Alemanha reconheça que é no seu próprio interesse que ela tem que expandir a procura interna. É no seu próprio interesse que ela tem que criar condições para que os seus parceiros da zona euro retomem um lançamento económico muitíssimo mais forte. E é no seu próprio interesse que ela tem que sustentar a procura interna da zona euro como um todo. A Alemanha não pode prosseguir apenas um crescimento puxado pelas exportações. Essa é uma via que leva, digamos, à fragmentação interna da zona euro. Ora bem, isto foi semi-reconhecido por parte de eurodeputados alemães pela primeira vez no contexto de um relatório aprovado pelo Parlamento Europeu. Isto é da maior importância. Vamos ver, nomeadamente a partir de amanhã, se nas recomendações específicas enunciadas pela Comissão Europeia vai haver uma mensagem também dirigida à Alemanha e à sua responsabilidade como um todo para com a zona euro. Portanto, eu deixo este ponto de interrogação, mas penso que este é um aspecto-chave. Eu devo dizer que se nós conseguimos consagrar isto no relatório foi porque conduzimos com os nossos parceiros alemães um diálogo verdadeiramente racional e construtivo, que não tem nada de anti-germanismo primário, muito pelo contrário, um diálogo absolutamente racional e construtivo, e em que eles foram levados a aceitar isto por uma argumentação lógica. Último ponto que eu gostava de referir, que é, como eu advoguei na parte final da minha intervenção, um país como Portugal precisa, de facto, que a zona monetária conte com uma união bancária que funcione e com uma capacidade orçamental que funcione. Essa questão é identificada no relatório do Parlamento Europeu, ou seja, a União Económica Monetária tem que ser reformada de uma maneira equilibrada. Nós, por um lado, temos que pedir esforço a todos os Estados-membros que a compõem, inegavelmente, mas temos que conseguir que esse esforço seja apoiado por instrumentos europeus que ainda não existem. Ora, de momento, não é isso que está a acontecer. De momento, nós estamos numa rota de reforma da União Económica Monetária que é desequilibrada, porque se traduz em pedir esforço aos seus Estados, mas sem que esse esforço seja apoiado por instrumentos europeus. Eles tardam em aparecer. Essa tem sido a posição típica oficial da Alemanha e de outros Estados-membros, e eu penso que países como o nosso devem fazer a crítica dessa rota, porque é uma rota desequilibrada e que tem que ser corrigida. Finalmente, plano Juncker. Há, de facto, pontos críticos que têm que ser corrigidos. O Parlamento exprimiu uma posição muito clara na matéria quando foi definido o regulamento deste instrumento, o Fundo Europeu de Investimento Estratégico. E dou apenas dois exemplos. Um tem a ver com o limiar para a apresentação de projetos, que é notoriamente demasiado elevado para a nossa capacidade empresarial média. O segundo ponto é a necessidade de regulamentar com urgência as chamadas plataformas de investimento. Porque quando elas estiverem organizadas, eu penso que aí teremos uma outra forma de aceder ao plano chamado Juncker. E é isto. Muito obrigada pelas questões.
Muito obrigada, Sra. Deputada Maria João Rodrigues. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, o deputado Manuel Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de saudar a vinda da Sra. Eurodeputada aqui ao Parlamento. É absolutamente central. Como referiu há pouco o Sr. Deputado Vitalino Canas, aprofundámos estas discussões, a relação entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais, e saudar também o âmbito do relatório e a forma como ele está elaborado e a profundidade quando os vários temas são analisados, porque ele é absolutamente central no momento que vivemos, e não podia concordar mais com a Sra. Eurodeputada relativamente à necessidade de acelerarmos o crescimento no espaço europeu. Há aqui uma discussão que gostaria de aproveitar e que se encontra no âmbito do relatório, a sua vinda aqui, para que possamos, no fundo, tentar gerar um consenso alargado em relação àquelas questões que são centrais, no fundo, para acelerar o crescimento na economia nacional e a geração de emprego. Há uma discussão que tem vindo a ser feita, que é qual é o papel da procura interna e, em particular, do consumo numa aceleração do crescimento no espaço europeu. E essa é uma discussão que é absolutamente atual. Ora, nós identificamos um modelo diferenciado no espaço europeu. Temos um conjunto de países no centro da Europa com uma posição excedentária ao nível da posição líquida externa, isto é, um histórico de um excedente comercial na última década, e estamos a falar de países como é o exemplo da Alemanha, com um nível de poupança muito elevado e com um patamar de consolidação orçamental absolutamente sustentável. E estes países, estou a dar o exemplo da Alemanha, mas é um conjunto ainda vasto de países, que permite que o espaço europeu na sua globalidade seja um espaço competitivo, seja um espaço que no seu conjunto tem uma posição excedentária, em termos de posição externa, que permite necessariamente a esses países poder apostar no investimento, poder apostar no consumo como uma alavanca também de crescimento para todo o espaço europeu. Não há dúvida quanto a isso. E, portanto, e o relatório lança precisamente esta discussão, que é absolutamente central, há ainda uma capacidade que não está a ser utilizada por um conjunto vasto de países do centro da Europa que pode ter um efeito de spillover, ter um efeito de alastrar positivamente esse aumento da procura interna ao resto do crescimento no espaço europeu. Mas depois há um conjunto de países, como é o caso da economia portuguesa, que tem uma posição líquida externa de negativa, fortemente negativa, resultado de um histórico de mais de 15 anos de saldos de déficits comerciais, que tem uma posição de excesso de endividamento. Não falamos apenas do endividamento público, que está quase ao nível dos 130% do PIB, mas também do setor privado, das famílias e das empresas, que não lhe deixa, que não lhe dá, digamos assim, espaço para poder, e eu já vou, portanto, no fundo, enquadrar esta conclusão, para poder apostar apenas na procura interna e no consumo em particular, como essa alavanca de crescimento. E porquê? Ora, quando um país como Portugal, que tem um patamar de investimento, que é 4 pontos percentuais em termos de peso no produto, inferior à média europeia, que tem uma capacidade instalada muito inferior também à média europeia, e tem um nível de produtividade no trabalho de cerca de inferior a 70% da média europeia, um euro a mais de consumo vai ter um efeito mais forte ao nível das importações, porque os nossos parceiros têm mais produtividade, têm mais capacidade instalada e têm, simultaneamente, um nível de investimento muito elevado. Portanto, vai acabar por se traduzir necessariamente num aumento maior das importações do que o efeito de aumento da atividade económica específica ao próprio país. Aqui acontece precisamente um paradoxo. Porquê? Porque se o consumo efetivamente representa cerca de 65% do peso do produto da economia nacional, o que levaria à primeira análise a apostar no consumo como um vetor de crescimento, porque tem um peso substancialmente elevado, é componente do PIB com maior peso, esse consumo, sempre que acaba em importações, traduz precisamente uma redução do PIB, porque sabemos que as importações aparecem a subtrair na formação do produto interno bruto. Portanto, esta é uma limitação da economia nacional e, portanto, o que nós assistimos ao longo dos últimos 18 meses tem sido, naturalmente, uma evolução do consumo muito acelerada, até mais acelerada do que aquilo que gostaríamos. Nos últimos, digamos assim, 9, 10 meses assistimos ao consumo a crescer mais que o rendimento disponível das famílias, o que significa que, novamente, temos um problema porque há um empobrecimento sempre que há um aumento do consumo acima do aumento do rendimento disponível. E, portanto, a discussão que gostaria de aproveitar a presença da senhora Eurodeputada aqui nesta comissão para que possamos aprofundar é precisamente a existência deste modelo diferenciado de aposta no crescimento, onde efetivamente há um conjunto de países no centro da Europa onde seria muito positivo uma aposta na procura interna, porque essa procura interna vai naturalmente resultar no aumento das trocas comerciais com outros países como Portugal. Mas há um conjunto de outros países, como é o caso da economia nacional, onde realmente as exportações, apesar de terem um peso no produto inferior ao consumo, pesando cerca de 43% do produto, quando o consumo pesa 65%, terão um efeito mais gerador de emprego, mais indutor de atividade económica e mais indutor de um reequilíbrio da nossa posição externa do que o consumo por si, porque sabemos que o consumo vai acabar em mais importações, dado o facto de haver um nível de investimento muito inferior em Portugal, que existe nos nossos parceiros europeus, e haver uma capacidade instalada também muito inferior. Portanto, este modelo é um modelo que pode ser aplicado sempre que não existe uma livre circulação de bens e serviços. Havendo essa livre circulação de bens e serviços, qualquer aumento do consumo num espaço comunitário único terá uma tradução no aumento do nível da atividade económica, mas não específico à economia nacional. Portanto, esta era a discussão e que eu queria aproveitar para ouvir também a senhora deputada nesta dualidade, e portanto não podia concordar mais consigo quando aposta num espaço europeu sedentário. O consumo é absolutamente central, a procura interna é absolutamente central, nos países que têm esse espaço, em países que têm uma restrição financeira, não ativa, porque há neste momento excesso de liquidez, mas histórica, dados os desequilíbrios que existem, tem que haver realmente uma modelização distinta. Depois gostaria também de reforçar também que partilhamos precisamente as preocupações que ele encontra em relação à necessidade de aprofundar a União Bancária, se é verdade que o custo de financiamento da economia nacional tem vindo a cair substancialmente, ainda há um diferencial entre o custo de financiamento das nossas empresas e do centro da Europa, o que deixa precisamente o nosso tecido empresarial ainda numa situação em matéria de custos de financiamento menos competitiva e, portanto, o avanço do terceiro pilar da União Bancária, o Fundo de Garantia de Depósitos Europeu, era absolutamente central, mas sabemos que também nesse campo partilhamos as mesmas preocupações e, portanto, temos que no fundo, apostar, criar condições para que o calendário de implementação do terceiro pilar da União Bancária possa ser mais célebre. Há uma terceira questão, com a tolerância da Sra. Presidente, que já estou a ceder, tem a ver com uma questão que a Sra. Eurodeputada também lança, que tem a ver com a necessidade de aumentar a produtividade e de Portugal ter uma progressão salarial em linha com o aumento dessa produtividade para não perder competitividade. Isto é, concordamos que efetivamente temos um problema de produtividade que é dois terços da média europeia, que a aposta tem que ser necessariamente pela produtividade. Concordamos também que é necessário que continue a haver uma progressão do nível salarial, e eu julgo que isso é absolutamente consensual, mas a principal preocupação é que essa progressão não seja feita acima do nível do aumento de produtividade, para que nós não percamos competitividade. E nós vemos com alguma preocupação que este ano, não há uma tendência que se tenha verificado, mas que este ano, por exemplo, a produtividade avance menos que o aumento salarial, porque isso, para um país que tem uma produtividade muito abaixo da média do espaço europeu, prejudica-nos e levar-nos-á, eventualmente, a prazos a perder cotas de mercado. E, portanto, esta também é uma discussão que eu julgo que há um consenso em substância alargado, no sentido de alinhar a produtividade com a evolução salarial, mas a questão, no curto prazo, tem sido vivida com muita preocupação, porque a realidade é que vemos que essa entre essas duas variáveis não está a avançar à mesma velocidade e, portanto, que assistimos que em Portugal, infelizmente, pelo menos no curto prazo, a produtividade está a crescer metade do aumento das remunerações, o que nos deixa numa posição mais vulnerável. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Manuel Rodrigues. Tem a palavra a Sra. Eurodeputada Maria João Rodrigues.
Porque vai nos permitir aprofundar aqui determinados aspectos que não tinham ainda sido cobertos. O relatório é de facto claro ao reconhecer que há uma necessidade de diferenciar o policy mix consoante a situação de partida de cada Estado-membro. E eu estou de acordo com isso. Portanto, eu fui não só relatora, podia ter essa posição porque tive que comprometer-me com outros grupos políticos, mas na verdade também estou de acordo com isso. Portanto, isso tem, de facto, consequências para países muito competitivos como a Alemanha e outros, e eu acho que é muito positivo que nós aqui, no debate nacional, possamos ter uma posição concertada na forma de conduzirmos o nosso diálogo com parceiros como a Alemanha. É muito importante que países como Portugal tenham uma posição consistente de diálogo com a Alemanha, fazendo-a entender que é do interesse da zona euro como um todo, mas dela própria Alemanha, que no ponto em que nos encontramos, dado o altíssimo excedente externo com que a Alemanha conta, ela possa encarar alguma inflexão interna para expandir a procura por via do investimento ou dos salários na Alemanha. Portanto, isso eu registro com grande agrado, porque isso deveria fazer parte de um ponto fundamental da nossa estratégia nacional de como estar na zona euro, e aliás não estaremos sozinhos nesse diálogo com a Alemanha. Mas depois, evidentemente, há a vertente dessa diferenciação para países como o nosso. Ora bem, eu queria aproveitar a ocasião para esclarecer também a minha posição nessa matéria, dizendo em primeiro lugar o seguinte: países como Portugal têm certamente que aumentar o seu esforço de exportação. Não tenhamos dúvidas nessa matéria. Têm que ser países que coloquem a questão da competitividade externa como uma questão central da sua viabilidade como país. A partir daí, colocam-se depois várias questões, que é aumentar a competitividade externa como? E eu acho que tem de ficar muito claro que a via para nós aumentarmos a competitividade externa não pode ser, de facto, uma compressão dos custos salariais ou uma compressão da base de sustentação do nosso Estado Social, mas, acima de tudo, uma grande aposta nos chamados fatores avançados, da inovação, da educação, do ID, da inserção de empresas portuguesas nas grandes cadeias produtivas globais, enfim. E nós temos que ter uma atitude muito proativa, ambiciosa, ofensiva nesta matéria e de recusa da outra via. É aí que eu acho que este relatório é interessante, porque o relatório diz claramente que a outra via não é uma via de futuro nem para estes países, nem para a zona euro como um todo, e isso foi amplamente reconhecido pelos meus parceiros alemães. Portanto, eu tive realmente o gosto de ver os nossos parceiros alemães a reconhecerem isso. E, portanto, acho que se deve ter a partir desse reconhecimento. Portanto, esta é a primeira questão. Eu gostava de sublinhar, sem dúvida, que a promoção de exportações deve manter-se muito alto na priorização portuguesa. Depois entramos na outra discussão, que é, sendo assim, qual é o papel do consumo interno. E é verdade que o consumo interno se expandir sem mais comporta esse risco de acréscimo de importações, dado o tipo de estrutura produtiva que nós temos. Mas eu queria começar por fazer uma ressalva, que é, vamos pôr a coisa noutros termos. Em primeiro lugar, expandir a procura interna. Não estou só a falar de consumo, procura interna. E se for assim, temos que colocar altíssimo papel do investimento. Investimento e criação de emprego são uma prioridade absolutamente central para um país como Portugal. E depois temos o papel do consumo. O que me parece é que nós temos que pôr um travão a uma via de desvalorização interna. Portanto, daí, a meu ver, esta opção, que a meu ver é correta, de reposição dos rendimentos, que está a ser perseguida por este governo. Porque isso dá um sinal claro que nós não podemos aceitar ir pela via do empobrecimento interno. E temos que arranjar uma solução que permita aumentar a procura interna e expandir as exportações sem sacrificar os rendimentos de referência. Este é o grande desafio para Portugal. Finalmente, entramos noutra questão que o Sr. Deputado identificou e bem, que é como é que nós conseguimos ter debaixo de controle a relação entre produtividade e salários. Bom, a questão-chave é, evidentemente, pôr todo o esforço na questão da produtividade e não na redução dos salários. Portanto, nós temos que manter os chamados custos unitários de produção debaixo de controle, competitivos, mas a resposta em Portugal é claramente obter saltos de produtividade. E nós sabemos o que é que isto quer dizer, sobretudo se olharmos para o que se chama a produtividade total de fatores. Isto tem a ver com educação, organização das empresas, capacidade empresarial e condições de contexto. Portanto, é aqui que tem que haver um grande esforço coletivo, no caso português, e uma verdadeira concertação entre todos os atores relevantes. É a forma de atacar o problema da competitividade portuguesa. Finalmente, para responder a isto, de facto, nós portugueses temos que reclamar dos nossos parceiros europeus um processo de reforma da União Económica e Monetária que seja mais equilibrado. Porque, de facto, não podemos estar como estamos há anos, a fazermos esforços consecutivos, sempre com a promessa de que um dia a União Económica Monetária será completada naquilo que lhe falta, em União Bancária, em capacidade orçamental, e sem que esses instrumentos apareçam. Portanto, eu volto a sublinhar esse aspecto. O roteiro para reformar a União Económica Monetária continua profundamente desequilibrado. Eu acho que para nós termos credíveis, temos evidentemente que reconhecer e fazer um esforço interno de adaptação, mas ao mesmo tempo pedir que haja progresso real no completar da União Bancária e no dotar a zona euro de uma capacidade orçamental que ela não tem. Portanto, são estes os comentários que eu faria. Muito obrigada pelas suas questões.
Muito obrigada, Sra. Deputada Maria João Rodrigues. Agora tem a palavra a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Presidente. Bom dia. Agradecer também à Sra. Deputada Maria João de Rodrigues a presença e, entretanto, já algumas questões que eu também queria colocar já foram respondidas, portanto, mas tenho aqui algumas notas que gostaríamos de dar indicação. Em primeiro lugar, de facto, as duas prioridades que estão identificadas parecem-nos ser importantes, têm a ver com a redução das desigualdades sociais dentro da União Europeia e da zona euro e aumentar o investimento, aumentando a procura interna. Quanto a isso, parece-nos ser um caminho que vai de alguma forma diferente do que foi tido até agora, especialmente pela assunção de facto de que a estratégia de compressão do salário de todas as medidas que temos vindo a ter até agora, que foi uma estratégia que teve resultados inversos àquilo que seriam aqueles que eram pretendidos, acabou por aumentar desigualdades, por aprofundar em alguns países a crise económica, e parece-nos um bom sinal ter havido esse diálogo e essas conclusões, parece-nos importante. No entanto, parece-nos complicado como é que estas duas prioridades de redução das desigualdades e o aumento do investimento, apesar de algumas soluções já terem sido aqui indicadas, elas estarão sempre, e isso parece-nos que é uma continuidade, restringidos pelas restrições e pela disciplina orçamental que temos vindo também a assistir nos últimos tempos, e era mais algum comentário que queira fazer relativamente a esta questão da restrição orçamental que ainda irá continuar, parece-nos a nós, durante os próximos tempos e que afeta depois as outras duas prioridades que são importantes. Também nos parece que a União Monetária por si só não irá resolver qualquer problema de desigualdade dentro da zona euro, e a desigualdade é de facto um dos grandes problemas, tal como a clara falta de capacidade orçamental para investimento, seja para investimento europeu, seja para investimento depois a nível nacional. Outra questão que queríamos aqui colocar, que já foi, e pedir se calhar mais um comentário do que propriamente uma questão, foi referido muito, muito ao de leve e tem que ver com estas questões da necessidade dos tratados orçamentais, etc., que tem que ver com o problema das dívidas na União Europeia, especialmente aqui em Portugal temos tido bastante esse problema, porque serviu como garrote sobre as políticas orçamentais que temos tido, e também a nível europeu isso tem verificado e tem fomentado as tais desigualdades, o tal aprofundamento da crise económica, da crise financeira, etc. Se nos pode dar alguma indicação, dentro deste cenário em que existem alguns avanços no diálogo sobre questões importantes como as desigualdades entre os países, se existe algum avanço ou não, ou alguma perspectiva de algum avanço ou não sobre a questão das renegociações de dívidas, que serão essenciais neste contexto que se quer de mudança, de alteração do paradigma também dentro da própria União Europeia para a resolução das crises económicas que temos vindo a viver e que, de facto, não voltemos à estratégia da compressão salarial, da compressão de direitos, que leva por si só também à compressão do investimento, ao desemprego e toda a bola de neve que em Portugal vivemos de forma muito viva, e eram apenas essas questões que queria deixar. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria João Rodrigues.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pelas suas questões. Questões que também permitem abordar aspectos que não tenho ainda conseguido aprofundar. E vou começar pela sua primeira questão, que é de facto muito central, que tem a ver com, digamos, a forma como Portugal poderá lidar com os princípios de subida orçamental que são próprios da zona euro. Eu parto do princípio que para um país como Portugal é de facto importante que ele consiga sair do procedimento de déficit excessivo. Porque nós conseguimos, justamente com o início da legislatura deste Parlamento, introduzir uma clarificação do Pacto de Estabilidade no que respeita a alguma margem de flexibilidade que pode ser utilizada. E segundo essa clarificação, que está agora em vigor, passa a ser possível a países que não estejam em déficit excessivo obterem mais margem de manobra na sua trajetória de consolidação orçamental se apresentarem projetos justificados de investimento ou de reformas associadas que sejam relevantes nesse país. Portanto, eu penso que faz parte da boa estratégia, que aliás é perseguida pelo governo atual, fixar como objetivo o retirar o país de déficit excessivo e, a partir daí, aproveitar em força a margem de manobra que está criada por esta nova interpretação, a clarificação do Pacto de Estabilidade. Aproveitar essa margem, apresentando em cima da mesa, como o Governo está a fazer, um Programa Nacional de Reformas, que envolve também investimentos e que permite ao país voltar a crescer de forma mais visível com mais impacto estratégico, portanto, ultrapassando a situação difícil que vivemos aqui nos últimos anos. Portanto, eu acho que é uma estratégia em dois passos. Sair do déficit excessivo, mas, ao mesmo tempo, repondo rendimentos, portanto, revertendo a situação difícil em que se estava nessa frente, e, a partir do momento em que se saia de déficit excessivo, usar em força a flexibilidade que está, neste momento, consagrada como possível. No entanto, eu volto a dizer o que já disse no início, mesmo que façamos isto, dado o grande déficit de investimento com o qual o país está confrontado, isso não chegará e é fundamental que, entretanto, se desbloqueie a situação em matéria de união bancária e de capacidade orçamental, assim como de bom aproveitamento dos instrumentos que existem, como fundos estruturais e plano Juncker. A senhora deputada levantou outra questão-chave que se prende com o peso da dívida pública e a forma como essa dívida pública, de facto, reduz a nossa margem de manobra orçamental. Eu faço parte daqueles que reconhece esta questão, que defende, e aliás isso é anunciado neste relatório, que é necessário uma estratégia eficaz de gestão da dívida para reduzir o seu peso. Portanto, este problema é identificado e a necessidade desta estratégia é claramente identificada neste relatório. E eu passo agora a explicitar aspectos-chave dessa estratégia. O primeiro, que aliás é salientado neste relatório, tem a ver com elevar a taxa de crescimento do PIB. Esse é o primeiro fator de redução de um rácio dívida-PIB demasiado elevado como aquele que nós temos. Foi positivo que o Parlamento Europeu tivesse reconhecido isso. Isso é mais importante do que meramente um esforço de consolidação orçamental. Mas, evidentemente, a consolidação orçamental também tem de desempenhar um papel. Mas o primeiro fator é elevar a taxa de crescimento do PIB. Segundo, é contar com uma taxa de inflação mais próxima do objetivo normal preconizado pelo Banco Central Europeu e a CAC do Banco Central Europeu. E ainda estamos muito longe disso. Portanto, a inflação também pode desempenhar aqui um papel. No entanto, chama a atenção para que estamos a chegar a um momento na economia europeia em que vemos claramente os limites da política monetária. Porque se bem que o Banco Central Europeu tenha utilizado toda uma panóplia dos chamados instrumentos não convencionais, a verdade é que, apesar disso, a taxa de inflação continua muito abaixo da taxa de referência. E, portanto, isto quer dizer que é necessário considerar outros instrumentos. Bom, aqui temos em particular, evidentemente, a intervenção do que é até agora o Mecanismo Europeu de Estabilidade, que foi concebido como um instrumento de resposta a situações de crise da dívida soberana, mas que pode vir a evoluir para um instrumento de apoio à gestão da dívida, aliviando o seu peso numa série de casos, embora não tenhamos dúvidas que, se isso vier a acontecer, será sempre em troca de uma certa condicionalidade. Ou seja, o que nós sabemos da experiência europeia é que, quando um país utiliza um instrumento de apoio europeu, tem que contar com aceitar uma certa condicionalidade. Sendo assim, o ponto-chave, a meu ver, não está em que haja condicionalidade, mas em discutir o conteúdo dessa condicionalidade. E esse conteúdo tem que ser revisto. Ou seja, eu seria favorável a que o Mecanismo Europeu de Estabilidade evolua para apoiar um Estado-membro no sentido de ele conseguir uma gestão mais eficaz da sua dívida pública, em matéria de taxas de juros, de maturidades. Isso é de antemão que essa evolução no Mecanismo Europeu de Estabilidade vai ser sempre associada a uma consolidade. O que me parece é que a consolidade tem que ser de molde a não sacrificar o crescimento nesse país, a não reduzir o potencial de crescimento nesse país, acima de tudo. Portanto, e é neste ponto que eu acho que a discussão tem que ir mais a fundo. Eu não quero agora estar a desviar essa discussão, mas basta de nós acompanharmos o que está a acontecer no caso extremo e dramático da Grécia. A Grécia precisa, obviamente, de uma redução do peso da dívida pública. E essa redução está a ser advogada pela maioria dos atores intervenientes no processo. A questão-chave tem a ver com a contrapartida desse apoio europeu em matéria de reformas e de ritmo de consolidação orçamental. E o exemplo grego prova que é aí que a discussão tem que ir mais a fundo, porque o programa ou a política que é advogada para um país, em nenhum caso, deve enfraquecer o seu potencial de crescimento, porque senão estamos a realimentar o peso da dívida. Estamos a ser contraproducentes. Portanto, é este ponto que tem que ser revisto na abordagem dominante em termos europeus, na minha opinião. E é isto.
Muito obrigada, Sra. Deputada do Parlamento Europeu, Maria João Rodrigues. As questões que está agora a levantar daria um aso a uma nova audição. Podemos estar ou não no limiar de uma nova, de um novo entendimento relativamente às grandes questões e designadamente à função ou à evolução deste mecanismo europeu de estabilidade. Eu não sei se os senhores deputados presentes têm mais alguma questão a apresentar à senhora deputada ao Parlamento Europeu, Maria João Rodrigues. Já há pouco esteve aqui o seu deputado Pedro Mota Soares, do CDS-PP, mas como anda entre comissões, muito provavelmente a sua presença não é possível agora. Não havendo mais nenhuma questão posta, senhora deputada ao Parlamento Europeu, Maria João Rodrigues, eu atrevo-me a dizer que o objetivo primeiro desta audição, que é a aproximação do trabalho que se está a desenvolver pelos nossos eurodeputados no Parlamento Europeu sobre questões fundamentais que a Comissão dos Assuntos Europeus da Assembleia da República não quer deixar de perseguir no bom sentido, será motivo para a desinquietar no futuro, para nos trazer evoluções desta perspectiva que agora estamos a trabalhar e cuja prioridade a senhora deputada apresentou aqui. Estamos, provavelmente, num momento de reflexão em muitas frentes. Se essa reflexão vai ter respostas diferenciadas em relação àquilo que se está a fazer ou não, é a grande incógnita. Para isso, sabemos que é preciso convergência e vontade política dos atores, sobretudo a nível do Conselho Europeu. Terminamos aqui esta audição com esta vontade expressa de que não nos aliaremos do acompanhamento destas questões. Agradecemos por agora esta importante vinda da senhora Eurodeputada Maria João Rodrigues para nos dar conta de um relatório muito relevante no âmbito do semestre europeu. Teremos, como já foi dito, na próxima semana outra senhora Eurodeputada que virá trazer uma versão complementar desta posição que agora nos deixou. E no futuro, como digo, haveremos de ter outras oportunidades de trocarmos impressões nesta Comissão dos Assuntos Europeus. Por agora, muito obrigada, Sra. Deputada do Parlamento Europeu, Maria João Rodrigues, pela forma muito aberta, muito clara, com que explicou e deu respostas às questões levantadas pelos nossos deputados. Desejo-lhe uma continuação de um excelente trabalho no Parlamento Europeu, bom regresso a Bruxelas e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.
Sr. Presidente, muito obrigada.